processo de que agora cortando um pouquinho do podcast, do processo da venda, tu diz?
É.
O processo da venda é com o Felipe, não é comigo.
Ai, meu Deus do céu.
Aí tem que fuder, né? Jogar essa bola assim,
Você
rapaz.
é de organização, animal. Porque tem aqui, ó, produto, cliente, empresa. Tu é o cara da empresa, porra.
Ô, Marcelo, puxa aí que, tipo, diz que o novo tu não sabe, mas que tu sabe
É.
o antigo lá de batendo de porta em porta.
Ó, Moisés, essa aqui eu acho que tu dá uma cortadinha.
Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio Na Dúvida CrescaCast. Eu sou o Dr. David Sena e hoje nós vamos falar de como montar um time de vendas, como desenvolver uma máquina de vendas. E para isso, nós temos um convidado especial, que é o Antônio Maganhotti, que é um dos sócios fundadores da TechFit, e ele vai contar um pouco da sua experiência. E, logicamente, temos também os nossos sócios, o Felipe, o Marcelo e o André, que vão poder contribuir também para esse processo todo de como montar uma máquina de vendas. Então, quero que você se apresente aí. Então, vamos lá, Felipe. O que é que a gente vai falar hoje, meu amigo?
É, primeiramente, muito feliz de estar de volta a esses microfones aí, como eu sempre digo, que é o canhão aí dos podcasts. E eu quero mudar o nome desse programa, é Na Dúvida, Venda.
Muito bom.
Beleza, então, cara, tô aqui para aprender hoje contigo, né, Antônio? Como sempre, já conversou algumas outras vezes. E eu quero saber se bater de porta em porta também é máquina de vendas.
Por que não? Você conseguiu escalar?
Boa noite, pessoal. Aqui é o André, então. Hoje eu estou mais como um ouvinte premiado, né? E também tendo a oportunidade de entender mais sobre o que é essa máquina de vendas.
Amigos, e para vocês entenderem, a gente da Gestão DS, a gente pegou uma pessoa, a gente trouxe o Antônio Maganhotti para a gente, porque ele é um dos caras que, dos que a gente conhece hoje no mercado, porque você tem mais especialidade nessa área, ele tem uma expertise máxima nesse ponto, a gente quis desenvolver essa nossa máquina do nosso grupo interno, e por isso que a gente está com ele hoje. Então eu gostaria que ele se apresentasse para vocês entenderem o que é montar uma máquina de vendas e por que é tão importante isso numa empresa.
Pô, pessoal, primeiro eu queria agradecer o convite, uma honra aí estar conversando, dividindo um pouquinho da minha experiência. Acho que você exagerou um pouquinho, David. Eu não sou o cara com todos os conhecimentos profundos, mas o que eu estava até pensando aqui, né? Pô, o que eu vou falar para ser feito, né? E o que eu posso dizer é, eu tenho muita história para contar do que não deve ser feito. Agora, do que deve ser feito aí, cada um tem a sua. Eu posso dizer um pouquinho do que a gente fez e funcionou e o que não funcionou. É, mas vamos lá.
Antônio, porque tu não entendeu, Antônio. A gente é vendedor aqui, Antônio. Vendedor se vende, cara.
Esse é o ponto, né? Isso aí.
E o podcast de hoje vai ser baseado quase na totalidade no livro do Aaron Ross, que é o Receita Previsível, onde ele ensina o que se fala popularmente, hoje até virou jargão, como se constrói uma máquina de vendas. Que é exatamente você colocar as pessoas certas nos lugares certos no processo de prospecção, de fechamento e depois manutenção desse cliente. E o objetivo dessa reunião da gente hoje é exatamente discutir um pouco mais sobre isso, aprender e, quem sabe, até desenvolver a nossa própria máquina de vendas e deixar ela num fado expertise. E o que o Antônio falou é toda a verdade. Assim, esse processo é muito mais um processo de tentativa e erro, de você colocar estratégia e estatística de saber o que funciona para você, saber o que não funciona, do que necessariamente seguir um roteiro pré-estabelecido. O objetivo aqui é aprender e sair muito melhor desse final. Então, Antônio, fala um pouco do seu background para a gente, por que você acredita nessa metodologia e o que você aprendeu com esses erros, com essas histórias que você falou para a gente.
Legal. Bom, o meu background ele é muito baseado em tecnologia mesmo. Eu tenho formação de... sou bacharel em ciência da computação. Me formei em 2002. Pô, sempre segui, saí da faculdade, já comecei de uma forma até um pouco natural a empreender. Foram oportunidades que surgiram ali bem naquela época. O meu orientador do... Naquela época a gente chamava no meu curso de projeto final, né? Um pouco diferente hoje, são os trabalhos de conclusão de curso que o pessoal chama, o TCC, mas na minha época não era TCC, era projeto final. Então tinha um orientador, acabei tendo uma relação bacana com ele. Logo após o término do curso, ele acabou me indicando para desenvolver um projeto para um escritório de advocacia que a filha dele trabalhava, um escritório super grande aqui de Curitiba. Eles estavam com uma missão de fazer uma auditoria de uma para entender qual que era qual seria o preço de venda de uma empresa que passaria por um leilão, uma empresa estatal que passaria por um leilão, e tinha um cliente deles que tinha interesse em adquirir, mas queria saber quais eram todos esses passivos, ativos, para entender com mais precisão qual que era o valor daquele negócio, né? E aí não existia nada no mercado para controlar isso, precisava de um sistema super específico para aquela demanda, e ele me indicou, eu desenvolvi esse sistema, o pessoal gostou, acabei criando uma relação legal ali, e na sequência já me indicaram outro projeto, e foi até que eu tive a necessidade de abrir uma empresa porque peguei um projeto específico lá que o cliente precisava de nota fiscal. Porra, agora que ele me pediu nota fiscal, eu ali recém saí da faculdade, eu costumo dizer que faculdade não forma ninguém para o mercado de trabalho, muito menos para empreender. E cheguei ali e falei, tá, e agora o que eu faço? Comecei a pesquisar, fui ver, porra, negócio, preciso abrir uma empresa, ok, vamos lá, e abri uma empresa. E ali começou, por indicação, acabou surgindo um projeto atrás do outro, e eu acabei construindo uma software house. Em 2002.
Os clientes chegavam espontaneamente, assim, era tipo boca a boca, prospecção direta?
100% boca a boca, não tinha máquina de vendas. Naquela época não se falava de startups, porra, era outro mundo. O mundo de empreendedorismo em 2002 era completamente diferente, era meio uma carnificina, assim, não existia um ambiente colaborativo onde as pessoas trocavam experiências, falavam o que dava certo, o que não dava, não, era todo mundo inimigo. E eu sempre tive um pouco dessa visão de compartilhar, né? Compartilhar, entender e tal. E era um cenário bastante diferente do que é hoje, né? Não tinha esse ecossistema como tem. Eu falo até um pouco mais em Curitiba, né? Talvez em outras regiões do Brasil estivesse começando e tal, mas o Brasil ainda era bem. Estava no momento ali de existiam mais empresas com aquela visão tradicional, né? Um pouco diferente do que a gente vê hoje nesse ambiente de startups, negócios com uma mentalidade um pouco diferente. Enfim, abri empresa, naquele momento sempre com indicações, um cliente indicava outro, os projetos surgiam, o negócio começou, deu certo, veio uma sócia da área de comunicação, e aí a empresa, que era uma software house, passou a ser uma empresa de tecnologia e comunicação. A gente desenvolvia software com um quesinho de comunicação. Para alguns clientes, a gente fazia tanto desenvolvimento de software, sites, e-commerce, intranets, sistemas desenvolvidos sob demanda mesmo, mas naturalmente a gente acabava pegando algum braço ali de comunicação, divulgação, criação de marca, campanhas e tal. E acabou que, ao longo do tempo, a gente construiu uma agência digital, que também era um momento, em 2002, as agências de propaganda não tinha muito essa visão da agência full service, que ela atendia tanto a parte offline quanto o digital. Então, era mais separado, né? E a gente aqui acabou, de uma forma também espontânea, criando essa visão um pouco diferente de agência.
Então, foi tudo meio que no feeling, foi tudo no feeling. Vocês foram criando
tudo
sem
nenhuma
tecnologia nem nada.
Total, eu não sabia montar uma DRE naquela época. Não tinha a mínima noção de business mesmo. Porra, era um programador.
O Antônio já dá pra gente perceber que ele faz parte aí dos nossos entrevistados, que é o empreendedor raiz, né? Que é a geração que veio antes do termo das startups ali. É quando era empresa de TI ainda, né, Antônio?
É isso aí, empresa de TI. Pô, no começo eu fazia manutenção de equipamento, inclusive. Passava cabo, puxava rede, porra, entrava em forro de casa, fazia de tudo, porque precisava sobreviver. Tinha os projetos de desenvolvimento, mas no começo ali, na entre safra, né, puta, entrega um projeto até conseguir outro, cara, precisava fazer o negócio girar. Então, vamos lá, faço. Sempre gostei muito de tecnologia.
Não, ganhar um dinheirinho, a gente faz esse serviço aí. Eu sou desenvolvedor, cara. Eu, no início também, no início da minha jornada, eu tinha que formatar computador, puxar rede. Cara, pra mim era um inferno isso. Mas tinha que fazer, né? Tinha que ser referente, tinha as contas da
família. A boletada não para, né?
É, Não, e é interessante vocês falarem isso, porque quando o livro do Receita Invisível, ele fala muito do processo de outbound, né? Que é o processo de você correr atrás do seu cliente. E numa fase que a gente está hoje, a gente está gravando isso agora em 2020, é muito comum as pessoas estarem muito falando a favor do inbound, o lead que chega pronto, já você entra no funil, depois faz a venda. O que se brinca hoje, pelo menos a gente, que já tem 40 anos, né? A gente fica assim, poxa, esses guris não querem ter trabalho nenhum, rapaz, não querem ligar para ninguém, não querem tomar não, não querem fazer nada. Então, quando o Receita Previsível ele fala sobre esse processo, ele fala exatamente como criar uma máquina que você consiga prever esse processo, não fica dependendo realmente só da internet, isoladamente, o que não quer dizer que o inbound seja ruim, mas que o outbound ele acaba dando mais previsibilidade quando você tem uma estratégia e uma estatística baseada nesse contato direto com o seu cliente, né? E Antônio, esse teu passado facilitou você entender mais sobre esse conceito? Como é que foi a partir desse ponto?
Com certeza. Quando eu entrei na Tecnofit, que é o negócio que eu estou à frente hoje, isso aconteceu em 2016, de certa forma até recente, metade de 2016. Então, a gente tem aí 4 anos, aproximadamente, que eu estou nessa operação. Eu já estava empreendendo há 12, 14 anos, mais ou menos. Então, nesse período de 14 anos, aí, claro, ao meio do tempo fui me formar, fiz um MBA em gestão estratégica, acabei me aprofundando mais e naturalmente, também indo um pouco mais para a gestão de negócios e acabei deixando um pouco de lado o trabalho principal como programador. Apesar de que eu ainda faço, porque eu gosto, mas muito mais por hobby hoje, eu acabei indo para a gestão. E, claro, quando você está na gestão, você acaba tendo que saber pelo menos um pouco de cada uma das áreas do negócio, né? Quando a gente fala de vendas, eu particularmente até brinco com o time lá, e pode até parecer um contrassenso, né? Vocês me convidaram aqui para falar sobre montar uma máquina de vendas, sobre uma área comercial e o que eu vou dizer agora. Cara, se eu tivesse que vender, talvez eu morresse de fome. Eu voltaria a fazer trabalho de manutenção de equipamento. Então, porque, puta, eu não sou o cara com perfil para chegar e bater na porta. Mas eu sei um pouco do que é necessário para que a gente consiga ter sucesso nisso, o que é um pitch. Eu costumo, até falo, no começo, porra, eu vendia. Até na época que eu estava na Software House, eu era o vendedor. Só que eu era um vendedor que eu tinha uma conversão de, eu diria lá, porra, perto de 100%, mas eu não fazia prospecção. A questão para mim sempre foi, a venda ela é muito mais você criar uma relação de confiança na outra pessoa, que ela se sinta confortável, sinta confiança de comprar o teu produto, o teu serviço, porque ela está falando com alguém que conhece, que entende o que está falando, do mercado que está inserido. É muito mais essa relação, é muito mais uma conversa do que propriamente, claro que existem técnicas, não vou dizer, não é o caso, mas eu sempre consegui vender muito bem de forma natural. Agora, se eu tenho que fazer o outbound, bater na porta, nossa, eu sou péssimo para isso, porque o meu perfil pessoal não é o perfil ideal para fazer isso. Então,
Antônio, e aproveitando que tu entrou um pouquinho nessa linha aí de criar essa conexão aí até no livro, o Aaron fala muito dessa questão de criar um nicho, né? Explica um pouquinho aí como é que foi a Tecnofit aí, que acho que a gente não falou muito dela, por que esse mercado, o pessoal que está só escutando o podcast não consegue ver, mas eu, o Antônio, que o pessoal, nós somos atletas aí, frequentamos muito a academia. E aí, por que veio esse... Por que esse
ainda
nicho?
Bem que eles não podem ver, cara. Ainda bem que eles não podem ver.
Ia se apavorar com a gente.
Não, ia ser uma decepção, meu Deus do céu.
Não, mas é isso. Quando surgiu essa oportunidade, e ela nasceu inclusive de um cara que trabalhava, que é o Anderson, que é o fundador, meu sócio, CTO da Tecnofit, ele veio ser um programador lá na empresa que eu tocava, né? E a gente estava com algumas vagas de programador aberto, a gente fez o processo de seleção e ele acabou passando e entrou. E passando o período de experiência, ele apresentou um pouco esse projeto, que era a Tecnofit, que era um projeto que ele já estava atuando há algum tempo. Mas ele tinha um modelo de negócios e um software que ele tinha desenvolvido, era um software desktop, era um modelo e junto com o software ele vendia hardware e tal, era pouco escalável. E aí ele ele passou o período de experiência, me chamou para conversar, apresentou de volta a ideia, já conhecia por cima, mas apresentou um business plan assim, do mercado, o mercado fitness, o que tem, quais são os concorrentes, quem que está atuando aqui, quem são os líderes desse segmento e tal, o potencial mercado, o que a gente pode fazer. E daí, depois dessa conversa, eu fui entender um pouco mais, um pouco melhor do mercado, né? O que o mercado tinha a oferecer, porque é um mercado super nichado e é um mercado, de certa forma, até um pouco limitado, se a gente for ver, né? Falando em Brasil, são aproximadamente, formalmente, 35 mil negócios. A gente tem uma estimativa de que é o dobro disso, 70 mil potenciais clientes de negócios físicos, que é o nosso tamanho de mercado. E quando ele me apresentou isso, eu fui pesquisar um pouco de quem eram os players do mercado e percebi uma série de gaps que com uma certa facilidade não, porque só o produto levou 2 anos para ficar pronto, ter desenvolvimento, mas a gente conseguiria colocar no mercado um produto tão bom quanto os concorrentes, ou até melhor, porque a gente estava nascendo naquela época, os caras que dominavam o mercado já tinham 10, 15 anos de mercado, então eles tinham aquelas soluções mais antigas e tal, e a gente entendeu que tinha aí uma oportunidade bem grande, tanto para lançar um produto com mais atratividade, principalmente no que diz respeito à UX, a facilidade de uso pelo usuário, que não é o nosso cliente hoje não é um cliente com grande... não é um cliente, um hard user de tecnologia e tal, é um cara que precisa de uma solução um pouco mais amigável, né? E sem contar outros pontos que a gente entendeu que a gente podia ter vantagem era a questão daí de cuidado com o cliente e a própria máquina de vendas, né? Que a gente entendia que a gente podia fazer algo um pouco mais escalável do que o que eles vinham fazendo, que era um formato muito mais tradicional de venda de software, aquele field sales mesmo, né? O cara com representantes em lugares e tal, que para o nosso negócio do formato que ele é, que é um SaaS, ticket baixo, não fecha a conta. A gente precisa de escala, a gente precisa vender e ter um CAC o mais baixo possível, né? Senão a gente não fecha a conta. Né?
E é interessante ouvir falar, Antônio, que a gente tem o mesmo problema aqui, a gente tem a mesma situação na gestão DS, né? Assim, o Marcelo vai poder falar bem, que ele trabalha bem a parte do processo, até eu deixei que ele falar sobre isso. Vocês trabalham com os educadores físicos, né? Oferecendo soluções de SaaS para eles, como academias, até casas individuais, e você acaba tendo que prospectar tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, né? Imagine que você vai ter que acionar as pessoas de maneiras diferentes, que aí entra toda a questão de como abordar as pessoas no processo de venda. E na gestão DS a gente tem o mesmo desafio. Como é que a gente faz, Marcelo? Como é que a gente faz o nosso processo junto com aqui na gestão DS?
Voltando à parte de prospecção, ele estava falando, né? E do mercado, quando vocês entraram, né, Antônio? Eu acho que foi um pouco bem parecido quando a gente entrou também, né? Que tinham muitos softwares um pouco mais antigos, assim, mas que mesmo assim que tem um share legal do mercado, né? Mas que são softwares que já estão um pouquinho ultrapassados. Como é que vocês derrubaram essa barreira, cara, para conseguir entrar? Vocês relativamente novos, né? Sem, digamos assim, um software que não tinham tantos usuários ainda, né? Lá no começo. E a gente passou por uma situação similar, né? E não tem alguém, como tu falou, antigamente que tinha alguém, algum representante que ia pessoalmente no local, né? Então, passar para um modelo SaaS esses clientes, de não ter mais alguém presente, de funcionar só com a internet, de não funcionar sem internet. Como é que foi derrubar essas objeções que os clientes tinham?
Cara, esse foi um ponto bem, bem interessante, inclusive, que, claro, quando a gente pensou em entrar no mercado, foi algo que a gente entendeu. Porra, esses caras aqui estão há bastante tempo, eles dominam, eles são referência, todo mundo conhece eles. Quando penso em solução para a gestão desse tipo de segmento, os caras naturalmente vão direto neles porque eles são referência. O que a gente vai fazer para aparecer e tentar, de certa forma, ganhar o mercado, né? Então, no início, a gente acabou tendo a oportunidade, logo no começo da operação, eu entrei ali em junho de 2016 e o produto ficou pronto em janeiro de 2016. Mas esses praticamente 6 meses aí, eles foram destinados à validação do produto dentro da carteira de clientes que o Anderson tinha conquistado lá com a solução anterior, que eram 30 clientes. Então, você pensa, pô, é uma amostragem, de certa forma, baixa, e se comparar aos outros players que estavam lá com milhares, 1.000 clientes, 1.500 clientes, algo por volta disso, a gente não era ninguém, né? Ninguém conhecia a gente. Então, acabou surgindo a oportunidade de a gente participar de uma feira. Em agosto de 2016, era uma feira fitness, que é uma das maiores feiras fitness da América Latina. Ela acontece uma vez por ano. E aí a gente teve a oportunidade de ir para essa feira dentro do stand de um parceiro. Quando a gente chegou na feira, a gente estava lá com um espaço de 1,5 m². Assim. E estávamos na feira eu, o Anderson, o William, que era o cara que fazia o suporte naquela época lá com a gente. Nós éramos um time de 4 pessoas na Tecnofit naquele momento. E a gente foi, 3 pessoas do time foram para a feira, incluindo eu e meu sócio, né? E depois foi mais um cara que era o cara na época, era o gestor do fundo da Honey, que é o fundo de investimentos que apostou na gente lá no início, né? E quando a gente foi para a feira, de volta, a gente, pô, nenhum dos 4 ali tinha aquele perfil comercial, né? Vendedor e tal. Mas vamos lá, a gente conhece muito do produto, a gente conhece do mercado, porra, tenho certeza que tu vai conseguir vender. E depois a galera chegava, a gente nem estava no catálogo da feira, né? Não aparecia nosso nome, porque a gente não era o expositor oficial. Não, a gente expositor. Tinha uma mesinha dentro do stand do expositor oficial. Só que a galera circulava a feira, só que a galera passava na frente e via lá a faixa, Tecnofit. E a gente colocou assim uma faixa escrita Tecnofit, o melhor e mais moderno sistema de gestão para academias. Porra, cara, a gente foi lá com essa prepotência toda, né? Mas acreditando de verdade no produto. E, porra, a galera passava na frente e via, pô, o que vocês são? Tal, começava a conversar e apresentar e de uma forma super despretensiosa, até porque a gente não foi com uma grande intenção de vender, fazer, trazer um volume grande de clientes, porque a gente nem sabia como que ia ser participar, né?
Estavam validando a MVP ainda.
A gente tava validando, não, nem considera um MVP, porque a gente pulou essa fase na Tecnofit, porque a gente considerou o MVP a solução que o Anderson já tinha. Então, a nossa ideia, quando a gente refez o produto, foi desenvolver um produto que pudesse bater de frente com os players do mercado. A gente não queria lançar um MVP. Então, a gente já tinha um produto parrudo, pronto, um RP completo para esse tipo de negócio. Fazia venda, cadastro de alunos com conversão, venda de contratos, controle financeiro, controle de acesso, CRM, enfim, completinho, assim, um RP super, super completo. E lá naquele momento, na feira, isso foi super legal, inclusive, foi um insight importantíssimo para a gente. A gente chegou na feira apresentando e começou a ouvir muita gente perguntar. Pô, a gente acabou despertando curiosidade. E um falava para o outro, de repente começou a ver, tinha horas que a gente estava no stand, nós 4, pô, a gente tinha uma mesinha redonda, assim, de 90 centímetros de diâmetro, e só cabia uma pessoa ali na mesa, uma pessoa apresentando para um prospect. E tinha horas que a gente olhava, estavam os 4, um sentado na mesa e os outros 3 com o computador no colo, apresentando o sistema para quem queria, quem estava interessado. Tanto que despertou até o interesse do cara, do dono do expositor oficial da feira lá, que era o nosso parceiro que nos convidou para ir junto. Ele falou, cara, o que vocês fizeram, meu? Nunca vi isso, eu participo dessa feira aqui há 10 anos, cara. Porra, vocês de repente começaram a atrair tanta gente. Eu falei, pô, nem a gente, cara, não fizemos nada. Nem divulgar, porque ninguém se conhece nossa marca. É a primeira vez que a gente está expondo a marca a nível nacional. É hoje. E tal, e foi. E daí a gente começou a perceber, começou a ouvir muita gente de estúdio. E falava, pô, vocês atendem estúdio? A gente falou, atendemos? Ué, só que daí ela falava, não, mas lá tá escrito academia. Eu falei, cara, mas beleza, a gente atende estúdio também, o que que você precisa de tão especial? Daí a mulher falou, não, porque tem esses outros caras que estão aqui também que dizem que atendem estúdio e não atendem coisa nenhuma. Eu falei, mas pô, o que que vocês precisam que não atende? Daí ela falou, ah, a gente precisa de uma agenda de turmas, para controlar turmas, musculação não tem turma. O cara simplesmente entra, chega, faz, vai embora, acabou. O meu negócio é diferente, tem turma individual, tem turma de lotação máxima de 3 pessoas e tal, pá. A gente falou, não, a gente atende. Aí veio aquela história, né, que eu conversei com vocês, que a gente não mente. Mas nesse momento a gente acabou antecipando uma verdade.
Antecipando.
A gente chegou e falou, não, a gente atende. A gente atende, tá aqui a nossa agenda e tal, e a gente tinha uma agenda no sistema que era uma agenda de serviços para academia. Os caras podiam agendar ali, por exemplo, avaliação física, esses serviços que a Academia de Musculação também presta para os clientes, mas não tem nada a ver com agenda de turmas, né? E a gente mostrou a agenda ali, não, tá aqui, a gente atende, não entrava muito a fundo no funcionamento, tá aqui a agenda. Pô, interessante, isso que a gente precisa, uma agenda e tal. A gente chegou em casa e falou, cara, tem um puta mercado aqui que ninguém tá olhando. Vamos desenvolver essa agenda, a gente vendeu o que tem, agora a gente tem que entregar. Pô, a gente antecipou ali que a gente tem, vamos fazer, voltamos para casa, desenvolver uma agenda e começamos a vender. Então, nossa estratégia foi começar por uma carteira, um segmento, um subsegmento, né, dentro do segmento fitness, que estava pouco assistido, que é são os negócios menores, são os estúdio de pilates, estúdio de yoga, dança, esses negócios que têm essa necessidade pontual de agendamento de turmas. E aí, quando a gente voltou, a gente voltou para casa e falamos, puta, aqui tem um mercado desassistido e que pode ser uma forma mais fácil da gente conseguir ganhar um share e mostrar a nossa marca e construir a nossa marca de fato, né? E foi isso que a gente fez. Então, a gente focou no estúdio, na academia pequena, no CrossFit, que foi um segmento também super importante para a gente, que nos deu uma força de marca incrível. E a partir daí, a gente falou, pô, vamos deixar os negócios grandes para os caras lá brigarem, que era o foco deles. Eles sempre se focaram na academia grande, rede e tal. E um dia a gente chega lá. E aí foi a nossa estratégia. E foi a partir daí que a gente acabou conseguindo ganhar mercado e crescer, né? Mas um pouco antes disso, voltando ao tema principal, a máquina de vendas, né? Pô, a gente não tinha uma máquina de vendas. Como que a gente faz para vender? Voltamos da feira com uma fonte ali, uma fonte de 130 leads, super qualificados. Eram leads quentes que a gente pegou, foram as pessoas que conversaram com a gente na feira, né?
Mas, Antônio, até esse momento que você estava com os leads na mão, você já tinha noção do que era o que é ser um hunter, o que é ser um closer, o que é um CS? Você já tinha esse conhecimento prévio? Ou, de novo, foi um conhecimento novo que você não tem a menor ideia, caiu de paraquedas e vamos correr atrás? Como é que foi o processo da descoberta, da necessidade de ter uma marca de vendas e depois saber que esse treco existia, como instalar isso aí? Como é que você imaginou isso?
Então, cara, eu não sabia nada, não sabia... Claro, tinha uma noção muito por cima, assim, porra, como que funciona, os caras vendem site sales, field sales, inbound, outbound e tal. Claro, inbound, como eu vinha já dessa área de agência, então a venda propriamente dita é algo que sempre esteve presente no meu dia a dia, marketing e tal. Então, pô, a gente fazia muito isso na agência, a gente tinha muitos clientes que a gente fazia campanhas de inbound e tal, então eu tinha uma noção, uma boa noção, mas não da construção de uma máquina de vendas para esse mercado que a gente estava inserido. Então eu estava muito mais inserido no mercado de varejo, mercado tradicional. Então, tinha noção, mas não tinha o conhecimento aprofundado disso. E quando a gente voltou para casa dessa feira, com 130 leads, a gente se viu numa situação. Puta, e agora? O que a gente vai fazer, né? A gente voltou com uma missão monstra para desenvolvimento, do suporte para estúdio. A gente tem todos os nossos clientes aqui, que naquela época na feira ali eram chegava próximo de 40, eram 38, 40 clientes, algo assim. Tem esses caras aqui que a gente tem que dar suporte, que a gente tem que melhorar o produto nos pontos que eles identificaram como gaps e tal. E a gente não tem nenhum vendedor. Como que a gente vai atender esses caras? A gente falou, puta, vamos fazer um esforço. Vamos pegar essa lista aqui, vamos ordenar ela por prioridade dos caras mais quentes para cima. Aqueles leads que a gente fez um trabalho prévio lá na feira, né, de anotar todo mundo. A gente anotou tudo na mão, no papel, porque, porra, a gente não tinha outra forma.
Você lembra alguma coisa, Felipe?
É uma história parecida aí. Flechinha pra cima é muito quente, flechinha pra baixo não vale a pena, mais ou menos dá pra gente ligar depois que a gente ligar pra flechinha pra cima.
A gente elencou uma nota, uma escala de 0 a 5, por calor, assim. Então, vamos lá, 5 é o cara que a gente vai atacar no dia seguinte. E aí a gente pegou aquela lista, puf, ordenamos ela e vamos tentar, vamos ver o que a gente consegue fazer. E aí a gente pegou um dos caras que é o William, que ele está com a gente até hoje, ele era o cara que fazia o treinamento, fazia o atendimento, o suporte ali. Porra, a gente tinha uma célula de atendimento, suporte, CS, onboarding de uma pessoa só. Com a ajuda minha e do Anderson, quando a bomba explodia, a gente entrava na roda e fazia junto. Mas daí o que a gente fez? Com essa missão, o Anderson teve que ficar muito focado no produto, junto com o Rodolfo, que era o programador. Então a gente tinha lá o Anderson, o Rodolfo, eu e o William. Eu, naquela época, estava programando também. Eu Inclusive, quando eu entrei, eu assumi a missão de desenvolver o CRM do sistema. E foi esse meu primeiro, minha primeira missão de desenvolvedor dentro da Tecnofit. Fiz isso, entreguei e tal. E aí passou a feira, veio esses leads e a gente falou, e agora? William, pega essa lista aqui e liga para todos nota 5 aí, vamos trazer esse cara para dentro. Você participou lá, você sabe bem quem são os caras. Ele começou. Começou a ligar, resumo, cara, para não estender muito nesse ponto. É, a gente conseguiu atacar cerca de 15% daquela lista, porque o resto a gente perdeu o time, porque a gente não tinha braço para atacar. E nesse momento a gente entendeu que a gente tinha alguns gargalos sinistros, assim, que se a gente fizesse, se a gente montasse uma força comercial naquele momento, a gente ia dar um tiro no pé. Porque a gente tinha um processo de onboard muito extenso. A gente chegava a levar, às vezes, até 90 dias para ativar um cliente. Por quê? A gente tinha que importar os dados do cara que ele vinha do outro sistema. A gente tinha que fazer integração com Catraca, que a gente não conhecia. A gente tinha uma série de coisas para conseguir ativar aquele cara. Então, a gente falou, a gente deu um step back ali. Puta, não é o caso, a gente não pode sair vendendo agora. Se a gente vender, a gente vai queimar a cara, a gente não vai entregar. A gente vai perder todas essas oportunidades. Então, por isso, a gente conseguiu atacar os 15% daquela fonte lá, a gente trouxe cerca de 20 clientes, mais ou menos, e nesses 20 a gente já entendeu, puta, no buraco mais embaixo, né? Vamos fazer o trabalho de casa. E aí começou 2017, a gente com a missão de... Pô, a gente esqueceu vendas, e era um negócio que a gente, desde o início, a gente forçava muito. Pô, precisamos vender, precisamos trazer cliente, precisamos vender, e aí a gente caiu na real. Cara, não é o caso, a gente não está no momento de venda. Vamos estruturar. Então, começamos 2017 com a missão de estruturar todo o nosso time de suporte, onboarding e tal. E as vendas eram 100% orgânicas naquele momento. Indicação, boca a boca. E alguns gato pingado caíam pelo site. É, esses caras a gente atendia, trazia, ia amadurecendo o produto, ferramenta de importação e tal. Até que chegou ali em junho de 2017... a gente entendeu que tinha resolvido todos esses gargalos. Porra, agora, cara, resolvemos, a gente não leva mais 90 dias para ativar um cliente. A gente consegue ativar um cliente em um prazo muito menor, aí 30 dias, dependendo do caso, até menos. Então, porra, agora está na hora. Precisamos fazer aquela tarefinha lá de casa, de montar a nossa máquina de vendas. Porra, precisamos ter aqui uma receita previsível. O que a gente vai fazer? Literatura, estudei, porra, fui lá, aprendi da teoria, tudo que os caras falavam, o que fazia sentido, o que não fazia sentido e tal, estruturei um negócio, um plano ali e beleza, tá aqui o plano. E agora? Porra, não temos grana pra contratar o time, né? Precisamos validar a hipótese dentro de casa.
Eu acho engraçado que foi tudo interativo. Vocês buscaram, os conhecimentos que você buscou foi nos próprios livros mesmo, foi no próprio livro da Receita Previsível mesmo, ou você acabou fazendo
claro,
meio com o Frankenstein, assim?
Benchmark, pô, eu gosto muito de conversar, como eu falei no início lá, uhum. Esse ambiente colaborativo, pô, eu sou um entusiasta disso. Então, eu sempre passei para frente as minhas experiências, os meus conhecimentos, as coisas que eu aprendi, as porradas que eu levei e tal. E, naturalmente, com isso, eu acabei criando um network importante para eu também conseguir adquirir muito conhecimento nas trocas, né? Então, sempre muita conversa. Preciso montar isso aqui, cara. Como que eu começo? O que que eu faço? E aí, ia para um cara, ah, não, pô, tá vendo? Lê esse livro aqui e tal. Pô, vamos lá. E aí... um grande livro, como você falou, foi o Receita Previsível. É, eu li o livro e cheguei naquele ponto lá. Tá, e agora? O que, que eu vou fazer, né? Porque ele tem uma receita aqui, que, como ele mesmo diz, pô, ela tem que ser adaptada e moldada para cada negócio, mas tem um caminho das pedras aqui, né? Vamos lá. E eu fiz um planejamento de como a gente faria, aquela receitinha, né? Ter o SDR, ter o closer, o executivo ali, vamos ver, vamos validar e vamos começar a prospecção para ver o que dá, né? E aí a gente pegou duas pessoas do nosso time de suporte. Um deles era o William, aquele cara que foi para a feira lá com a gente lá atrás, que conhecia muito do produto, ele conhecia o produto de ponta a ponta. E a outra era a Irene, que estava com a gente há alguns meses, assim, com 6 meses mais ou menos. Ela também já conhecia bastante do produto. Mas o William era o cara que conhecia muito do produto e já era um cara bom de conversa e tal. Então a gente fez, ó, a gente precisa validar esse modelo, galera, para replicar ele aqui dentro. Então, o que eu proponho? Irene faz o trabalho da SDR. O que você vai fazer, Irene? Vai pegar essa fonte aqui de leads, que a gente já tinha um pouco ali, alguns contatos e tal, e vai tentar marcar reunião para o William fazer. William, essa aqui é a estrutura da reunião, assim que você vai apresentar, isso aqui que você vai falar, esse aqui é o pitch, tarará. Vamos ver o que que dá. Beleza? Beleza. Só que a gente tinha um problema. Os dois faziam o suporte, o atendimento, o onboarding. Então, a gente não podia simplesmente tirar essas duas pessoas, que eram as duas únicas pessoas que atuavam nessas frentes, para se dedicar full time à validação desse aí sim, desse MVP da área comercial, né? Então, tá bom, vocês vão usar 25% do tempo de vocês para fazer esse trabalho. Irene vai pegar lá dois períodos da semana e vai agendar a reunião para o William. O que ela agendar, o William vai parar e vai fazer essas reuniões, ok? Beleza. Vamos lá.
Então, Antônio, então no final das contas você montou, a Irene ficou como hunter, ficou fazendo os SDRs
Isso.
lá, a prospecção e a qualificação desses leads, e o William ficou sendo
Exato,
closer, é
perfeito.
isso? E era um clo e é interessante você falar isso aí, porque uma coisa que o livro fala é que logicamente seria interessante ter uma pessoa dedicada, mas é bem o que o William falou e a gente passou pela mesma coisa na nossa empresa. Tem hora que não dá, cara, tem hora que você não tem braço para todo mundo, então estipule então horários específicos. Você hora naquele momento aquela pessoa tá vestindo aquele chapéu e ele faz aquela ação, depois ela volta para o suporte, depois ela fala o que tem que fazer. E para vocês funcionou esse processo, esse MVP interno?
Cara, muito. Foi o que validou esse nosso modelo, né? Porque a gente não podia, como eu falei, a gente não tinha grana, a gente não tinha faturamento naquela época para poder contratar um time. A gente precisava sair atrás de mais uma rodada de investimento. Então, só que, óbvio, para fazer isso eu precisava de uma tese, precisava de um objetivo. O que que eu vou fazer com a grana, né? E o nosso objetivo principal naquele momento era ganhar mercado, era ampliar o nosso share, era vender. Então, o que a gente fez foi, vamos validar essa hipótese do que para ver se funciona também para o nosso segmento. Pode ser que seja uma grande viagem, a gente via os nossos concorrentes, eles faziam completamente diferente, mas pô, vamos ver o que se funciona para a gente isso aqui. Então, a gente validou, a gente pegou essas duas pessoas, como eu disse, 25% do tempo delas. No primeiro mês que eles ficaram fazendo isso, eles ficaram durante o mês inteiro validando essa hipótese, eles fecharam 25 clientes. Então, porra, uma dupla que está usando 25% do tempo para validar uma hipótese, fechou 25 clientes, algo que a gente nunca tinha conseguido fazer em um mês. A gente fechava 3, 5, cara, era isso. E ali naquele mês eles fizeram isso e, porra, deu super certo. Resumo, diante desse número que eles fizeram, foi o número base para eu montar essa projeção, fazer um planejamento estratégico da área comercial. Então, eu peguei esse número e entendi, puta, se uma dupla dedicando 25% do tempo conseguiu trazer 25 clientes, então tá bom, eu vou pegar esse número aqui como número base para uma dupla que use 100% do tempo e vamos ver se fecha a conta. E fiz um forecast disso, com valor de salário, variável e tudo mais, para ver se parava de pé essa conta. Cara, e o resultado foi impressionante, assim. Cara, se a gente conseguir esse resultado aqui, pô, a gente vai chegar à liderança do mercado em pouco tempo. Vamos lá, fiz o planejamento, fiz um business plan, apresentei para os sócios, investidores. Falei, galera, isso aqui, ó, a gente quer fazer essa captação para montar uma máquina comercial. Máquina de vendas aqui, tem o time, a estrutura do time é essa, a gente vai começar com uma estrutura de quatro pessoas, dois hunters e dois closers. E, porra, vamos validar nesse formato aqui. Nesse primeiro momento eu vou ficar como o gestor dessa área, vai ficar abaixo de mim, eu vou ficar em cima, eu vou ficar junto para garantir que isso vai ser replicável e a gente consegue ampliar isso. Beleza? Tá, apresentei os números, os gráficos, a galera olhava até meio desconfiada assim. Eu falei, cara, isso aqui aconteceu. Esse número mínimo aqui, mas eu acredito que pessoas com conhecimento com técnicas comerciais mais avançadas vão conseguir um resultado muito melhor do que esse. Mas se a gente conseguir esse resultado aqui, para de pé. Fechou? Puta, cara, em uma semana a gente fechou a rodada. Foi incrível, assim, foi super rápido. Todo mundo acreditou, apostou, cara, vamos lá e vamos fazer. E aí surgiu a oportunidade de a gente ir para a feira de volta. em 2017, mas daí a gente foi.
Entrou pela porta
da frente, completa a lista.
Oficial. Dessa vez a gente tá lá, porra, tamo aqui no catálogo da feira.
Ô Antônio, e de acordo com o que a montagem tá me falando, assim, você primeiro garantiu que tivesse o Hunter e o Closer, né? Mas você chegou a estipular a pessoa que faria o CS, ou isso você se preocuparia no outro momento, a pessoa da manutenção, para que não houvesse um churn muito alto? Quando você fez a roda...
Não, isso a gente já tinha, né?
Falou até uma pergunta que me apareceu enquanto você estava falando, Antônio, a gente passou por momentos similares, né? De olhar assim, bom, se a gente tiver essa entrada de cliente agora, cara, vai ser um tiro no pé, a gente não vai conseguir segurar essa galera aqui, porque não tem suporte, não tem implementação, não tem CS. Como é que foi quando vocês conseguiram essa rodada, né, incharam, digamos assim, o time para conseguir colocar a gente para dentro? Como é que foi na parte do pós-venda depois, cara? Como é que vocês se estruturaram para isso? E como é que foi o boom? Vocês conseguiram, digamos assim, se planejar e conseguir atender bem? Ou foi um boom maior de horas de trabalho, né, puxando essa pergunta do David?
Bom, primeiro, aquilo que eu comentei, a gente usou o primeiro semestre de 2017 para estruturar todo esse suporte para conseguir vender, né? A gente já tinha entendido que vender sem conseguir suportar, porra, pior besteira que a gente podia fazer. Então, nesse primeiro semestre a gente estruturou, contratamos um time ali que poderia fazer o onboarding, a gente preparou, cara, centenas de artigos para tentar fazer um onboarding high-tech, para que o próprio cliente pudesse assistir aquilo e se ativar sozinho, entender o uso da ferramenta. Então, a gente ficou durante 6 meses preparando para isso, para começar as vendas. Aí, a gente começou a vender e, claro, a gente trouxe uma enxurrada de clientes. O primeiro mês dessa dupla, desses quatro, nessas duas duplas que entraram, que foi logo após a segunda edição da feira que a gente participou, a gente voltou da feira de volta com, porra, mais uma lista de leads super qualificados. Só que dessa vez, quando a gente chegou em casa, no dia seguinte esse time começaria já, essas quatro pessoas já estavam contratadas. Então a missão deles seria, a gente teria ali 15 dias para treinar esses caras no produto, só que já eram pessoas da área comercial, então já tinham uma experiência nesse modelo de comercial, e aí eles só precisavam conhecer o produto e conhecer o segmento. Então a gente ficou 15 dias fazendo um treinamento intenso com eles, e já aqui, ó, essa aqui é a fonte de leads que vocês vão atacar, começa já. E durante o processo de treinamento, a gente foi ligando para eles, fazendo isso juntos e tal, para eles entenderem um pouco melhor como que é o produto, aprender o pitch de vendas que funcionava para esse segmento. E, cara, esses caras pegaram aquela lista e arrebentaram. Teve no primeiro mês ali, que foi chato, eles começaram com a gente em setembro. Foi bem no primeiro dia útil de setembro que eles começaram. Foi numa segunda-feira, eu acho que era dia 4, se eu não estou enganado. Foi quando eles iniciaram. Daí, setembro foi um mês de rampagem, outubro também rampando um pouquinho. Cara, novembro, esses caras arregaçaram. Eles trouxeram, esses quatro, trouxeram juntos ali 85 clientes em um mês. Aí, cara, fudeu. Com perdão da palavra. Como que a gente vai fazer para...
Não é que o troço dá certo?
É. Porra, tá, Mike, ó, tá aqui, ó, comprovado que funciona, mas e agora? Como que a gente vai fazer para atender esses caras todos, né? A gente já tinha todos os processos e tal, mas a gente começou a entender que, porra, não é bem assim. Eu preciso treinar agora 80 caras, porque a gente, o processo de treinamento através de vídeos não foi efetivo para o nosso segmento. A gente precisava pegar na mão. Então, o nosso onboarding era super, super high touch ali, cara. Pô, tá na mãozinha do cara mesmo. Então, a gente falhou bastante nesse início. O nosso churn cresceu pra caramba, até porque a gente estava ainda validando, conhecendo as personas, entendendo o que fazia sentido pra gente trazer pra dentro. E aquele momento foi uma estratégia nossa também, da área comercial. Cara, vende pra todo mundo. A gente vai errar, a gente vai ter um volume de churn altíssimo lá na frente. A gente sabe disso. Mas a gente precisa entender o que, que a gente atende bem e o que, que a gente não atende bem. Se a gente não fizer isso, talvez a gente não entenda. Então, a estratégia foi, vende para qualquer negócio, obviamente, dentro desse guarda-chuva de atividades. O cara tem que prestar atividade física. No meio da bola entrou até empresa de curso de oratória, É, entrou uns troços assim, meio.
A gente sabe bem
cara,
como é que é isso aí,
vocês venderam pro negócio? Pro...
Cara, essa máquina de venda vende mesmo, cara. Até com os oratórios, cara, venderam empresa de software para academias,
Antônio,
tudo.
Se tem uma agenda e um financeiro, né? Tá vendendo, né?
Foi a quem trabalha com agendamento recebe, tá comprando. Mas o Antônio, escutando aqui, cara, a gente já conhece o Antônio aí. O Antônio já é da casa, a gente já nos passou muito da história aí dos erros, como ele falou. E escutando, cara, a gente vai relembrando um pouquinho do que a gente passou também, primeiro para validando o modelo, aí depois tu valida se consegue vender, aí depois tu vende muito, aí tu pô, tem um problema lá atrás e descobre, tipo cobertor curto, né? Tu bota de um lado e os pés ficam para fora. E aí, cara, agora, e aí uma coisa que tá me chamando muita atenção e eu preciso perguntar isso para ti aí, porque o momento, principalmente do Covid, aí bateu de frente nos clientes de vocês. E, cara, depois, pô, a máquina tá funcionando, já tem o meu CS, tem o meu IS, tá tudo estruturado. E, porra, como trabalhar agora essa receita previsível num cenário tão imprevisível que tá esse do Covid, né? Principalmente as academias fechando, estúdio. Como é que vocês trabalharam isso, cara? Seja com a equipe interna de vocês, com os clientes, com o próprio time de vendas, né, meu? Que já vem, às vezes, vendendo muito e, pô, e dá aquela baqueada. Como tá sendo isso aí pra vocês?
Cara, bom ponto. Nosso mercado foi atingido diretamente, né? Foi super impactado. E a gente tinha uma receita super previsível, de verdade, assim. A gente conseguiu construir um modelo comercial que a gente sabia o que, que a gente conseguia tirar. É óbvio que a gente tem ondas, né? Até porque o nosso mercado, ele é um mercado, de certa forma, um pouco limitado e tal. Então, a gente tem ondas. No começo, a gente tinha um volume muito grande. Aí, a gente cresceu o time. Com o crescimento, você perde produtividade, se dá uma embarrigada. E aí, você acaba fazendo os ajustes necessários ali para que você consiga ter uma previsibilidade melhor do que vai acontecer. Se você começar a multiplicar esse time, né? E fato é, a gente aprendeu que se você dobra o time, você não dobra o resultado. Não vou nem dizer, óbvio que imediatamente isso não vai acontecer, todo mundo sabe que tem um período de rampagem. Nosso período de rampagem ali chega a ser algo em torno de 90 dias, 3 meses ali, o cara está pronto. Mas tem gente que consegue rampar bem mais rápido que isso. Mas mesmo assim, essa previsão que a gente tinha quando a gente estava num crescimento um pouco mais orgânico do time, a gente era super previsível. A gente sabia o que aconteceria com o aumento do time em pô, mais uma dupla e tal. E a gente foi ajustando todos os processos e vendo o que funcionava para o nosso mercado e o que não funcionava. Até que chegou um momento que a gente entendeu que uma dupla não, para a gente não funciona. A gente tem que ter mais hunters para uma relação maior de hunters para closer do que um para um. Então, tudo isso a gente foi ajustando no meio do processo e tal, e de repente a gente chegou num momento que a gente falou, agora é o momento daquela pisar no fundo. Então, vamos dobrar esse time. Cara, de um dia para a noite a gente dobrou o time comercial. Passamos ali de 12, a gente estava em 10 ou 12 pessoas, mais ou menos, para 25, quase a gente chegou a 30 e poucas, né? Pessoas no time comercial. Então, quando a gente fez demos essa porrada aí de dobrar o time, cara, aí a gente aprendeu uma série de coisas, assim, porra, não faria isso de volta. Eu continuaria um crescimento um pouco mais orgânico ali, porque os processos que funcionam com time de 10 não funcionam com time de 20, muito menos com time de 30. Então, a gente aprendeu a ajustar todo esse processo aí, falando, a gente sempre foi muito bom em outbound, né? Então, a gente tinha uma máquina redonda, cara. A gente chegou a ser, por muito tempo, referência de outbound. Enquanto todo mundo estava destruindo no inbound, a gente tinha 95% das nossas vendas feitas por outbound, que, teoricamente, é o mais difícil. É muito mais fácil você pegar um lead quentinho, que já levantou a mão, já passou por todas as etapas ali e tal. Porra, cara, essa aqui está pronta. É só chutar e marcar o gol, né? Enquanto outbound é bem diferente, muito não, muita fechada de porta, né? Então, a gente aprendeu bastante, bastante isso e até que a gente conseguiu de volta alinhar toda essa máquina com esse time maior. E foi, porra, 2019 foi um ano incrível pra gente cresceu 320%. E, pô, terminamos o ano ali com um time de 115 pessoas, mais ou menos, e bombando. E nossa estratégia, nosso planejamento para 2020 era crescer de volta mais 300% sob o que a gente tinha conquistado ali no final de 2019. Daí, os dois primeiros meses, janeiro e fevereiro, porra, batendo todas as metas, superando as metas, metas que o próprio time comercial ficou espantado e super resistente no começo. Eles falaram, cara, vocês estão malucos, a gente não vai conseguir fazer isso. A gente não fazia isso antes, como que a gente vai fazer agora? E a gente dizia, não, vocês vão fazer isso assim, a gente vai mudar um pouco o formato, vamos mudar um pouco o formato dos planos e tal, adicionar planos anuais e uma série de mudanças estratégicas ali também para que para viabilizar esse aumento da meta, que ela partiu de dezembro para fevereiro, a meta subiu com o mesmo time, né? Só que a gente subiu a meta ali, a gente pouco mais que dobrou a meta. Que eles tinham em dezembro. E eles olharam para aquilo e falaram assim, pô, vocês estão malucos e tal. Puta, vamos lá que vocês conseguem. Fechamos tudo, organizamos e tal. E de repente, cara, os caras bateram a meta. Janeiro, porra, fevereiro, destruíram. Daí chega março, pá, essa porrada no estômago, né? E eu comparo muito com um soco no estômago. Não sei se vocês já levaram aí soco no estômago ou aquelas boladas na época do colégio ali, quando você tá jogando... Porra, você fica sem ar, né? Puta, você tá lá, todo saradão, porra, super saudável, mas de repente você fica sem ar, não sabe o que fazer, né? Dá aquele desespero. Cara, de repente mudou. Nosso mercado, toda aquela previsibilidade que a gente tinha, cara, do dia pra noite deixou de existir. Simples assim. Acabou. Mudou tudo. Cara, agora tudo que a gente tinha, todo o nosso planejamento, todas as estratégias, o que funcionava, o que a gente já sabia, toda aquela receita que estava redondinha ali e tal, puta, cara, foi por água abaixo. E agora o que a gente faz? Agora a gente está nesse momento, né? Puta, primeira estratégia nossa foi, puta, outbound? Para. Ah, mas porra, ainda tem mercado conseguindo... Para, porque aí é uma questão um pouco mais sensível, né? Naturalmente a gente vai impactar pessoas que estão passando por grandes dificuldades, grande desespero, e a gente vai ter um problema muito sério com a própria imagem da empresa. Não é o momento de vender, a gente tem que segurar. A gente só vai fazer vendas passivas, só o cara que chegar até a gente e querer comprar. A gente não vai sair prospectando e vendendo.
Antônio, e eu vi que você fez uma captação de muitos vendedores de forma rápida, né? Você acabou pegando, eram dois, foram quatro, depois foram 16, foi um crescimento exponencial tanto da empresa como também do número de vendedores. Como foi o processo de captação dessas pessoas no mercado e, ao mesmo tempo, o que você fez com elas agora, exatamente com esse time tão grande de vendedores, que, como você já bem falou, não pode mais vender?
Perfeito. A gente, bom, primeiro, a contratação, o primeiro processo seletivo, a gente não tinha nem RH ainda. Foi lá em 2017, quando a gente validou aquele modelo que eu comentei com vocês. A gente não tinha RH e a gente tinha muita pressa. A gente tinha 30 dias para recrutar essas quatro pessoas. E, pô, se já é difícil recrutar um desenvolvedor, que é a minha área, a área do meu sócio, cara, imagina recrutar um vendedor, que o cara sabe se vender, né, cara? Pô, é muito fácil nos enganar. Puta, a gente não...
Esse adianta muito a verdade, né?
Não, porra, cara.
Não, eu ainda tô matutando aqui, como é um cara da TI foi parar no comercial, né? Porque na TI ali, a gente tem os desenvolvedores, né? A gente consegue conversar com eles, e pode nos passar a conversa, mas na hora de codificar ali, a gente vai conseguir, não, esse cara tá mentindo, não, tá falando sério. Só agora já no comercial é mais complicado, né? Os caras são ligeiros, os caras eles dão nó em água, né? Como falam.
Dão nó em água,
agora tu é do comercial.
Esse é o ponto. Então, porra, chegou, a gente assumiu, cara. A gente é incompetente para fazer esse recrutamento agora nessa velocidade. A gente não tem, não tem o skill necessário para ser assertivo e a gente não pode errar. A gente não pode se dar o trabalho de trazer pessoas que eventualmente não vão gerar resultado, porque a gente tem um tempo aqui para gerar esse resultado, que era o tempo que aquele investimento duraria, né? Então, cara, puta, temos que ser rápido e assertivo. Então, o que a gente fez foi terceirizar essa contratação. A gente terceirizou essa contratação com uma empresa especializada em recrutamento de time comercial. Porra, super nichado, os caras fazem só isso, recrutamento de time comercial e marketing. eles não atuam em outras frentes. E aí a gente deu essa missão, cara, a gente precisa contratar esse perfil de pessoas, essa aqui é a nossa cultura, a gente não abre mão, desde o início a gente teve uma cultura, a gente sempre tem uma cultura, teve uma cultura super forte, super enraizada, e o nosso ponto era, a gente precisa, primeiro, pessoas que têm um fit cultural com a gente. Segundo, saibam vender. É, então, esses são os principais requisitos para essa vaga. Beleza? Deu uma missão, os caras, em quanto tempo vocês conseguem fazer? Não, a gente precisa de 30 dias para fechar esse processo. Cara, é o tempo que a gente tem. Temos que acertar em 30 dias, fique tranquilo. Cara, os caras foram precisos, assim, não furaram um prazo, em 30 dias eles estavam com os quatro caras ali, eles apresentaram para a gente, acho que 20 pessoas. A gente selecionou umas 10, 12 para entrevistar e a gente escolheu o quatro. E, cara, perfeito, as pessoas boas. Desses quatro, dois estão com a gente até hoje. E, porra, e aí fomos, cara, o negócio acabou dando certo, né? As próximas rodadas de aumento de time, a gente acabou fazendo dentro de casa. Aí a gente já conhecia um pouco melhor o processo, a gente tinha um pouco mais de tempo e tal, e a gente já estava um pouco mais maduro. A gente já tinha trazido uma pessoa que assumiu a liderança do time comercial mesmo, já tinha um pouco de experiência na área comercial também, e a missão foi dela junto comigo de contratar e ampliar esse time. Então, a gente errou bastante ali no começo e tal, mas a gente conseguiu construir um time forte e super engajado com o nosso propósito. Entre erros e acertos ali, eu digo que o saldo é super positivo. A gente, eu acho que mais acertou do que errou. E depois, no final de 2018, a gente acabou trazendo uma pessoa para cuidar do RH, uma head de people, daí com toda a experiência de contratação, processo seletivo, entender melhor o perfil das pessoas, e aí ficou muito mais fácil, né? Aí a gente tinha um especialista de recrutamento e seleção, que não é só essa a especialidade dela, mas uma das, a gente podia ser mais assertivo, aí a partir daí a gente dobrou o time ali, super rápido, assim, e sem muito trabalho. A gente tava com essa máquina rodando, né? Daí vem toda essa porrada. O que, que a gente fez com essa galera? Um time de 30 e poucas pessoas, né? Do dia para noite, não podiam mais exercer a principal função deles, a grande maioria. Nosso primeiro ponto com toda essa crise, a gente sabia que ela ia nos afetar também, hora ou outra, não instantaneamente, porque a primeira coisa, saiu o decreto para encerramento das atividades, eu acho que no dia 23 de março, se eu não estou enganado, que foi um decreto meio nacional até. O encerramento das atividades de academias, estúdios e tal, foi meio que homogêneo assim, no país inteiro. Então, do dia para a noite, porra, todos os nossos clientes que não têm fluxo de caixa para aguentar muito tempo, se viram com um risco de perder 100% do seu faturamento. E a gente com aquela missão, né? Puta, a gente tem aqui toda essa galera para vender e a nossa primeira, quando começou tudo isso, nossa primeira estratégia era, porra, vamos proteger as pessoas. E quando eu falo em proteger as pessoas, tanto o nosso time, os nossos colaboradores, quanto os nossos clientes. Nosso foco tem que estar aí. Puta, vamos deixar de lado um pouco essa visão do crescimento nesse momento. Pô, a gente está no momento de precisar colaborar com quem está aqui dentro, colaborar com os nossos clientes e, acima de tudo, ajudar os nossos clientes a passarem por esse período. Porque não adianta nada a gente continuar vendendo e perdendo lá um monte de clientes. A gente precisa ajudar esses caras. E aí o que a gente fez no primeiro momento foi construir uma estratégia para que todos os nossos esforços, eventualmente ociosos, se voltassem para os nossos clientes e para ações que pudessem ajudar essa galera. Então, a gente pegou, a maior parte do time comercial se voltou para fazer relacionamento, CS, puta, ajudar o cara. O que, que a gente pode fazer para te ajudar? E pensar em produtos, em soluções para que esses caras minimizassem suas perdas, né? Puta, tentar manter a carteira de clientes ativa e tudo mais. Então, foi uma série de ações, criação de conteúdo, melhoria da plataforma para suporte de aulas online. Uma série de coisas ali foram desenvolvidas e, de repente, chegou, a gente até falou para o time, fiquem tranquilos, a gente não está com nenhuma intenção de corte de time. E era o fato isso, a gente não tinha mesmo. Então, nesse momento, a gente continuou atuando nessa frente, deu certo, e de repente o impacto começou a bater na gente. Cara, não tem como vender. A gente começou a perder receita também, porque naturalmente negociação, muito cliente pedindo para negociar, reduzir, congelar, deixar de pagar e tal. E a gente começou a ver e de repente chegou um momento que a gente falou, puta, por questões, não vou nem dizer de sobrevivência, mas de manter a solidez do negócio, é importante, a gente vai ter que rever o nosso quadro. Não faz sentido a gente manter esse time, que a gente tinha um time provisionado por um crescimento de 300% no ano 2020. Então, a gente estava com um time superestimado, porque a gente sabia que a gente ia crescer, até olhando um pouco o resultado que a gente conquistou em janeiro e fevereiro. E a gente sempre teve essa visão, né, de ter um time para suportar um crescimento, porque se a gente cresce sem ter time, puta, cara, é um crescimento é um voo de galinha, que eu chamo, né? Você vai lá atrás e perde. Então, a gente sempre teve essa estrutura e essa visão de ter um time que fosse superestimado para a demanda atual, já que a gente estava em ritmo de crescimento acelerado. E daí a gente acabou tendo que fazer um corte de pessoas, infelizmente, e acabou que o time comercial foi um dos mais impactados, porque a gente não tinha voltar a ter aquele volume de vendas que a gente estava tendo nos meses anteriores, né? Então, a gente fez essa readequação da estrutura, sempre cuidando muito para que essa readequação não impactasse a qualidade das nossas entregas. E acabou que o time comercial foi um dos mais afetados, né? Por conta de todo esse cenário que está acontecendo. A gente teve um cuidado muito grande com essas pessoas também, de fazer uma ajuda de recolocação delas no mercado e tal. E esse foi o resultado. Agora a gente está com uma máquina muito mais enxuta, mas ao mesmo tempo, puta, muito mais azeitada. Então a gente aprendeu a fazer muito mais com menos. Esse eu diria que é o grande legado de todo esse momento maluco que a gente está vivendo, né? É aumentar a produtividade. Então, e agora a gente consegue, a gente já conseguiu retomar a atividade comercial dentro desse time que está com a gente ali, e a gente já consegue, inclusive, a gente já foi impactado por muitas oportunidades que esse momento traz. Que uma das grandes dores desse negócio para fazer migração de sistema é justamente esse processo de migração. Migração de dados, puta, para tudo, vira caos, controle de acesso, catraca lá com 27 pessoas esperando para entrar e, porra, o negócio não funciona redondo porque tem que recadastrar digital e tal. Então, é um momento super positivo para fazer essa migração também, para quem já estava pensando em fazer isso. Então, a gente está agora retomando essa atividade e percebendo muitas oportunidades de todo esse cenário que a gente está vivendo.
É um momento que os clientes finais acabam olhando para o crescimento interno também, né? E para essa melhora da eficiência que a gente nota nas nossas empresas também, né, Antônio?
Perfeito, também. Acho que está todo mundo se readequando, né? Isso é fato. E quando o cliente final ele é impactado pelo relacionamento, cara, ele se torna muito mais fiel, né? E isso foi um ponto que daí, até voltando um pouco numa pergunta que vocês me fizeram lá no início, né? Quando a gente entrou no mercado, puto, mercado pouco digitalizado, como que a gente vai fazer e tal, e agora a gente percebe, aqueles caras que a gente já estava há tempos conversando, tentando, aqueles leads que a gente estava aquecendo, tentando converter, que eram os caras que usam aqueles sistemas mais antigos, desktop, que não são sistemas online e tal, de repente esses caras foram impactados por isso e viram, puta, fudeu. Eu não tenho como me relacionar com o meu cliente nesse momento. Eu não tenho como cobrar o cara. Porra, eu cobrava presencialmente, o cara vinha aqui e me pagava em dinheiro, passava o cartão na maquininha. Então esses caras começaram a ver, porra, perdi o timing, né? Preciso agora trocar de sistema e contratar uma solução que me permita estar próximo do meu cliente e também poder cobrá-lo de forma online, né?
Não, Antônio, ouvindo a tua história, eu vi que o que me pareceu foi que, no final das contas, você acabou utilizando realmente todo o processo, né? De Hunter, Close e CS, E em vários momentos você mudou as balanças de cada situação dessa. No começo era um hunter e um closer, depois você pegou, dobrou o time, depois você colocou mais hunters e menos closers, depois todo mundo na crise virou CS, diminuiu o time de novo e agora azeitou o processo e virou todo esse processo linear novamente. É, faz sentido então que a receita é previsível, funciona bem, a estratégia é interessante, mas é mais importante ainda o feeling do founder, o feeling do CEO, para entender que é só uma receita, e como qualquer receita, a gente às vezes muda alguns ingredientes para poder fazer as entradas, as saídas, e estar sensível ao gosto do nosso cliente.
Perfeito.
Né? E, cara, faz muito sentido o que você falou do objetivo da empresa, sempre resolver um problema, né? Entregar uma solução para uma demanda de mercado. E é muito o que a gente pensa também aqui na gestão DS. Assim, o Felipe é o nosso responsável pela parte comercial. O nosso processo também de máquina de vendas ele é totalmente mutável, assim, é quase um Frankenstein. A gente fica arrancando o braço, colocando perna, para que o máximo que a gente possa fazer seja o nosso cliente feliz no final. E agora a gente está chegando no final já desse episódio, cara, voou, cara, tem mais de uma hora a gente tá conversando aqui.
Caramba.
E, Antônio, eu queria que você assim, fizesse um apanhado geral de tudo que você falou para a gente, assim, para ter uma ideia de se você fosse dar um conselho hoje para uma pessoa que fosse assumir o seu lugar na Tecnofit, e dizer assim, amigo, você vai pegar essa empresa, a gente tem esses conceitos de cultura e a gente tem essa estratégia de vendas. O que é que você falaria para esse cara?
Cara, eu falaria para ele, isso aqui está funcionando bem hoje, mas não senta em cima e não acha que isso aqui vai continuar funcionando para frente. Esteja atento aos momentos que vão necessitar uma mudança. Isso para a gente, até fazendo um pouco de uma retrospectiva no nosso modelo, o que funcionou muito lá no início, hoje não funciona de jeito nenhum. As coisas mudam, o mercado muda, a forma de consumo muda, o teu concorrente muda e você precisa estar em constante mudança. Então, a receita ela é previsível enquanto você tem um processo que está funcionando. Mas esse processo ele não é perene, você precisa estar em constante atualização. Então, uma coisa que eu aprendi muito foi isso. O ambiente força a mudar. Se você ficar sentado em cima de uma estratégia que está funcionando hoje, sem pensar fora da caixinha, sem tentar experimentar novas ações, você vai ter problemas, você vai ter uma queda brusca aí de resultado. Então, esse foi um grande aprendizado meu, assim, que o que funciona hoje não necessariamente vai continuar funcionando amanhã. Então, é o ponto que eu destaco e claro, e olhando um pouco para pessoas, né? Eu sempre fui muito crítico em trazer pessoas que tenham fit cultural, antes até do conhecimento técnico. Não adianta trazer um cara ninja que conhece tudo da técnica, sendo que ele é alinhado culturalmente com você. Isso não vai dar certo. E isso, na área comercial, eu diria que até é um pouco mais crítico. Porque esse cara é a primeira pessoa que apresenta a tua marca para o mercado. Se ele não tem uma sinergia com você, com a tua cultura, com os teus propósitos, com o que você acredita, e acima de tudo não acredita no produto, cara, naturalmente ele vai te causar um problema muito sério, por mais ninja que ele seja na área comercial. Então esse é um ponto que para mim ficou super importante. Assim, foram ao longo desses 3 anos aí, desde que a gente começou a nossa maquininha ali, cara, a gente mudou o processo pelo menos umas 10 vezes. Mudanças assim, meio que mensais até. A gente para, olha para trás, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, tira isso aqui, vamos mudar, vamos fazer isso aqui de volta, vamos testar essa nova técnica, esse novo modelo. Porra, o inbound agora passou a funcionar melhor, vamos equilibrar essa balança, vamos trazer níveis de lideranças internos, poxa, agora faz sentido ter um líder de inbound, agora faz sentido ter um líder de outbound, a gente separou essas duas frentes, de repente não faz mais nenhum sentido ter dois líderes de um inbound e outbound, já que a gente parou de fazer outbound por conta do momento, então, cara, é super dinâmico. Você não pode achar que no momento que você acertou a veia, aquela veia ali vai ser a que, pô, você como um doutor experiente aí pode até afirmar, porra, que se você consumir, você suga, você seca ela e vai parar de funcionar, cara. Muda porque senão o troço não para de pé. Então é dinâmico, é volátil mesmo esse processo.
É muito legal te ouvir falar isso aí, porque quando a gente criou o podcast Na Dúvida Cresça, e agora o YouTube, e como o Felipe gosta de adiantar a verdade, esse canhão que está impactando as pessoas, o nosso objetivo é exatamente esse, é mostrar que, cara, não é fácil esse negócio, não é fácil, mas é simples. É você, o simples seria, se adapte, sempre vai ter problemas, sempre vai ter coisa. E quem não quer problemas não é empreendedor, porque o empreendedor é exatamente o cara que resolve soluções em cima de problemas. E é por isso que está aqui, é por isso que a gente quer compartilhar. E, pô, o Antônio já não é mais um convidado, já faz parte do nosso time, já vai receber a caneca dele em casa. Porque vocês não estão vendo, amigo, mas o cara tem a caveira nas costas tomando um vinhozinho, cara. Pô, o cara parece um gangster, velho. Tá louco?
Imagina, pô.
Quando eu crescer, eu quero ser
eu
igual
fazer
o Antônio.
Um parente, né? Pô, vocês ligam se eu tomar uma taça de vinho?
Não. Não, a gente liga porque você não tá tomando
com a gente. Esqueceu de ter avisado o Cris Antônio, mas tá todo mundo bebendo.
Bom, Antônio, muito obrigado, amigo. Obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite, ter compartilhado de coração tanto o processo de marca de vendas, que foi o tema inicial, mas também a sua história, o processo de cultura. A gente acredita muito na cultura, é o que une a gente, inclusive, e que a gente acredita também que compartilhar acaba é a única situação onde a gente divide, mas na realidade acaba multiplicando, né? E esse é o nosso propósito desse canal novo, do podcast, como do YouTube, como qualquer outro que a gente vai criar, que é compartilhar, aprender e sempre crescer. Porque na dúvida, a gente cresce. Ô, parceiro, muito legal.
Obrigado,
cara, muito
pelo convite, obrigado pelo espaço e obrigado por compartilhar as experiências também, que, pô, é sempre super positivo, a gente acaba aprendendo bastante também.